o trabalho que você faz. A gente quer saber e conhecer tudo. Esse é o Fora da Caixa, um programa que é uma escola para os empreendedores, contribuindo com o ecossistema da economia local. E você que é empreendedor, que está fazendo algo diferente, vem para cá também interagir com a gente. 996573998 é o telefone do WhatsApp do programa. Meu pessoal também, ou também você pode mandar para o WhatsApp aqui do estúdio, que é o 3114-3344. Manda lá, aproveita, 3114-3344 e diga, eu quero também contar a minha história de empreendedor ou de empreendedora. Já estou aqui com a empreendedora na ponta da linha, ela hoje vai contar para a gente um pouco do que ela faz, e porque hoje, gente, o mundo é sustentável, não tem jeito, tá? A gente precisa estar cada vez mais antenado com essa perspectiva de fazer algo pensando na sustentabilidade. E no seu negócio, você também é assim? Pensa com sustentabilidade? Vamos saber da nossa convidada, a história de vida dela, tudo o que ela faz, realiza e como ela começou a empreender. Eu vou conversar agora com a Luísa. Luísa, ela é Luísa Carvalho, ela é estilista, que chique, empresária da moda sustentável e aqui está para contar um pouco da sua história. Seja bem-vinda, querida, boa tarde. Oi, Luísa, estou te ouvindo. Marquinhos Santiago, aqui deixa ver se a Luísa já abriu. Luísa, fala aí com a gente, está com o seu microfone aberto, querida? Não está chegando aqui o seu áudio não, tá? Tem alguma coisa aqui, Marquinhos?
Agora.
Agora sim.
Agora.
Agora está melhor.
Amém.
Sua internet talvez esteja um pouquinho instável. Se não ficar ok, a gente fica só com áudio, não com a imagem, tá? Mas estou te ouvindo sim. Você me ouve bem também?
Sim, te ouço sim. Te ouço.
Pronto. Primeiro quero agradecer. Então, já vi que você é uma mulher danada. É aquela que não foge assim dos desafios. Foi convidada assim para o Fora da Caixa. Vamos fazer uma entrevista? Sim, vamos. Disse sim. Você é sempre assim, Luísa? Fora da Caixa já peita as coisas quando chega para você. Como é que você entende quando algo chega para você inusitado, diferente, que você nem estava esperando e de repente acontece?
Não.
Você não, tem um pouco de medo?
Não, é assim, só um pouquinho assim que eu sou meio tímida, né, para estar falando assim para as pessoas me ouvirem ou me verem, mas eu não tenho medo de encarar o novo, né, o diferente, eu encaro, é para mim, vamos lá.
E o empreendedorismo foi assim? Como é que você sempre foi empreendedora, você trabalhava na CLT? Foi. Como é que foi?
Foi assim, vou contar assim, vou resumir assim o começo, né?
Tá.
Eu aprendi a costurar com 9 anos de idade, né, olhando minha mãe costurar. E aí eu aprendi. O que acontece? Até então eu não fazia trabalho sustentável. Comecei a fazer...
Com 9 anos, quando... eu estou falando de uma criança. Peraí, desculpa te cortar. Mas você observou, mas aí você já fazia alguma coisa? Não, só acompanhava a mãe?
Sim. Não, eu já fazia. Com 9 anos de idade eu fiz uma calça para mim, a primeira calça que eu fiz.
Meu pai, gente, essas mulheres aqui são fora da caixa demais. Assim,
Oi?
Fora da caixa demais, né, Luísa?
Demais, não é? Ficou assim apertadinha, mas ficou perfeita, sabe, amada? Assim, não tem defeito, sem nada. Então, eu usei na época na escola, depois de lá pra cá comecei a fazer minhas roupas, né? Mãe sempre comprava aquele tecido barato, com medo de eu botar a perder, porque ela não confiava muito, né, por ser uma criança. Mas eu nunca coloquei roupa a perder, graças a Deus, nunca. E aí foi indo. Quando passar do tempo, né, eu comecei, eu digo a você que não foi eu, né, porque... eu me separei para minha filha e nessa época eu não trabalhava e eu ficava assim, Senhor, eu tenho que educar, vestir, alimentar minha filha. E Deus me deu a ideia de fazer roupa de retalhos. Eu começava a fazer minha roupa e a dela de retalhos. E daí foi indo, foi criando novas ideias, né? O Senhor foi me capacitando, eu fui criando, criando e estou onde eu estou hoje.
Assim, então você criou algo diferente.
Tá. E assim...
Luísa, deixa eu te dizer que nós estamos com um pouco de delay. O que é o delay?
Oi.
Eu vou falar aqui, vai demorar um tempo para minha fala chegar até você, vai estar um intervalo, tá? Um hiato entre a minha fala e você. Então, sim, aí vai dar um tempinho, os ouvintes, sim, vão entender que ela não está aqui no estúdio, está online, e a internet às vezes fica assim um pouco estável, sim, e lenta. É o caso de hoje. Então, eu vou te fazer uma pergunta e você tem um tempo aí para responder, sim, e não vou te interromper para não atrapalhar aqui a nossa comunicação. Então, aqui, ó, o programa Fora da Caixa, que é um programa voltado para empreendedorismo, sim, ele tem como objetivo inspirar outros empreendedores a partir de histórias da vida real, a vida como ela é. Então a gente traz, então a gente quer mesmo que você conte pra gente, você já começou a contar essa história, foi uma criança que observava a mãe, e ao ponto que você conta a sua história, você já vai pontuando pra gente, por favor, as lições que a gente pode tirar a partir da sua história, nós empreendedores. Por exemplo, você falou, eu fui uma criança e aprendi olhando. Lição 1, não tem idade para empreender. E outra, pode ser autodidata, não tem que fazer curso disso, curso daquilo, basta querer, observar e você consegue. Então, vai trazendo a sua história e os pontos de aprendizado para a gente ir anotando tudo aqui, tá? Estou te ouvindo. O que mais? Começou aos 9 anos.
Estou colocando aqui um lugar
para posicionar o microfone. Estamos no ar, mas tá bom, tá dando para te ouvir. Se, sim, cair a transmissão, você volta a linkar aqui com a gente.
Você me ouve?
Estamos te ouvindo, sim. Pode falar.
É que a internet realmente está...
Mas, Luísa, fique tranquila, o áudio está chegando bem. Talvez a imagem não esteja tão legal, não se preocupe. O áudio está chegando bem, pode falar, tá? Qualquer coisa eu sinalizo. Diga.
Oi, Ana.
Acho que nós perdemos o sinal, gente. Aí da Luísa, será que ela volta a falar com a gente? Porque o sinal da internet não está legal. Acho que ela travou, congelou. Luísa, congelou? Está congelada? E ela volta a falar com a gente, então? Agora, vê se ela volta. Tirar aqui a Luísa, para depois ela voltar e falar com a gente. Bom, gente, é o seguinte. Então, Fora da Caixa, hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da Luísa, que é uma estilista que começou aos 9 anos de idade. E ela vai falar por que ela está aqui hoje. Porque nessa temporada aqui do Fora da Caixa, já aproveito para convidar vocês, empreendedores que estão nos ouvindo. Nós vamos fazer uma temporada com empreendedores que vão aproveitar o período da Copa. A Copa do Mundo, você é aquele empreendedor que está atento às oportunidades que podem surgir para você, para a sua vida? Então, a Copa do Mundo, gente, é uma delas. Não é só o mercado esportivo que vai lucrar com a Copa do Mundo, não. Quem está pensando assim, está pensando errado. O mercado de festas pode lucrar, porque quem não quer fazer uma festinha, um encontro em casa, né, com os amigos, preparar uns petiscos, decorar e receber os amigos para assistir um dos jogos? Olha aí, pessoal que trabalha com buffet, com festas, pode aproveitar essa oportunidade. Quem trabalha também com doces, com salgados, com entrega de bebida, de comidinha pronta, também vai assistir o jogo da Copa, já pede uma comidinha, uma bebida, também vai lucrar. Tanta gente que vai lucrar, e a Luísa, daqui a pouco vai contar, se ela também está antenada com a Copa, ela quer ser estilista, que aprendeu a fazer roupa de retalho, amei, viu? Já mandou uma foto aqui com um vestido lindíssimo, e ela vai contar para a gente um pouco da história. Então, Luísa, conta mais, você começou aos 9 anos, como foi a sua trajetória e quais são as lições que você quer passar para a gente, como empreendedora?
Então, é como você falou, né? Nunca é tarde para você começar e nunca é cedo também demais. Você não precisa estar tomando curso, você não precisa estar atrás de especializações. Quando que, assim, você buscando, você se esforçando, você consegue. No meu caso, como eu te falei, né? Eu tive realmente essa... Eu digo que eu sou autodidata porque além de roupas, né, que eu faço, eu também trabalho com sapatos, eu transformo aquele sapato que quebrou, uma fivelinha, eu faço bolsa também, sustentável, enfim. N coisas, móveis com madeira também. Então, tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu digo que o Senhor me capacitou porque eu não tomei curso, né, e fui... olhando e disse, não vou fazer isso, ia lá e fazia, né?
Gente,
e a gente, quando a gente quer, de fato, A gente não precisa, como você falou, às vezes as pessoas, tem muita gente que às vezes não tem condições de tomar um curso, né, de ir até certos lugares para, digamos assim, como é que fala, meu Deus, para, além de tomar um curso para se manter, na verdade, naquela área ou algo que a pessoa quer. Mas se a pessoa se esforçar, a gente consegue, porque tem algo dentro da gente que nos capacita, né? Porque, um exemplo, eu costumo sempre dizer assim, a gente quando quer uma coisa, a gente consegue. A gente não precisa de ir atrás de B nem de C. Conseguimos, sim, se esforçamos e queremos. Quando a gente quer comprar algo, ou então, eu costumo dizer até, brincando às vezes com as meninas mais novinhas, quando vocês querem pecar, vocês pecam, né? Então, por que chegar na hora de fazer algo sério, que será para construir até o futuro de vocês, vocês não conseguem, você diz que não consegue, que não vai conseguir? Conseguimos, sim. É só a gente querer, né?
Você é cristã, Luísa?
Eu sou, amada, sou.
Que linda, né? Luísa, pois é, eu tô assim boba, gente. Vocês não estão, não? Eu estou. Porque a Luísa, como é que você consegue aprender, fazer tanta coisa só olhando, gente, autodidata, sem fazer nenhum curso? Claro que tem que ter uma habilidade, mas ela falou também do esforço, do decidir que quer aprender, até porque, de fato, claro que hoje tem muito curso online, né, Luísa, também que ajuda, pode baixar vídeo, tutorial e olhar. Mas na época passada, as nossas mães, as nossas avós, não tinha isso, não. Era aprendendo a si mesmo ali, a filha, o filho do lado, do pai, na marcenaria, na oficina, e aprendi olhando, fazendo aquele ofício. E a filha também do lado, ajudando a mãe ali a pregar um botão, fazer a bainha, e vai começando assim, de repente, transforma. E quando foi que você se entendeu como estilista? Bom, agora eu sou estilista, porque é diferente, acredito, de costurar e ser uma estilista. Qual a diferença e como é que você trilhou esse caminho?
Quando eu comecei, na verdade, é assim, eu sempre fui assim, meio bobinha, meio ingênua, assim, para entender certas coisas, né? Na verdade, minha filha costuma dizer que eu ainda sou até hoje assim. Mas eu começava a criar roupinha de boneca, né? E a minha também nunca era roupa assim, igual a ninguém. Eu simplesmente eu dizia que queria fazer minha roupa, chegava lá e fazia, né? Então, e aquilo, até então, eu não entendia o que era ser estilista. Então, com o passar do tempo, eu fazendo minhas roupas, né, que eu falei, às vezes as pessoas vinham até a mim aqui para eu copiar, né? Eu quero fazer essa roupa. Aí, trazia o modelo, eu fazia. E as minhas sempre eram diferentes, que eu olhava e não entendia. E aí, uma certa vez, como você já sabe agora, né, que eu sou evangélica, para a glória do Pai, uma vez, assim, eu disse assim, é interessante, eu vinha as ideias assim, na minha mente, sabe, amada? E eu ia e botava, eu não gostava nem de passar por papel, porque eu achava que aquilo era uma perda de tempo, eu ia direto pro pano. E aí eu criava aquela roupa assim, diferente. E aí, uma vez eu conversando com uma pessoa, aí, porque Deus fala, né? Deus falou assim, que eu era estilista dele. E aí, pronto. E aí eu pude ver realmente que as coisas que eu ia criando, não era eu, né? Era Deus que me dava assim, a ideia e eu ia lá e fazia algo diferente. As pessoas gostavam, começavam a gostar. É um estilo diferente, na verdade, meu estilo é diferente. Começou, né? Então, eu uso muito a roupa de cigana, entende? Não é assim a roupa de cigana, mas é o estilo. Roupas largas, volumosas, coloridas, entendeu?
Então, você criou um estilo próprio, ou seja, você era uma estilista sem saber. Gente, nós estamos falando aqui de espiritualidade, de dom. Como é que a pessoa vai fazendo? E aí, gente, fora da caixa, por favor, empresários e empreendedores, fora da caixa. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Como você tem usado também essa sua espiritualidade, essa sua conexão com a fonte da sabedoria de tudo? Uma fonte divina que não precisa ter internet, nem nada. É conexão com Deus e Ele te manda a sabedoria, porque Ele é a fonte da sabedoria. Tudo que há e tudo que existe em termos de conhecimento pode ser construir uma nave espacial, pode ser construir um Boeing. Alguém um dia já fez. Se alguém já fez isso, é porque esse conhecimento está aí. Já está aí no universo, já está posto. Basta você acessar. E se você se conecta com essa sabedoria divina, que permitiu que um dia alguém criasse uma nave, e você pedir, eu também quero construir uma nave, me capacita, vai atrás e consegue. Luísa fez isso com as roupas. E aí, do nada, que nada é do nada, ela ouviu essa voz dizendo, você é a minha estilista. Né? Ouviu essa voz da espiritualidade convidando ela para ver a missão. Mas você imaginava que ia chegar isso de costureira, ajudante de sua mãe, a uma estilista com estilo próprio, com uma forma própria de se expressar através da roupa? Não? Se alguém dissesse para você, olha, você vai ser uma grande estilista, você nem ia acreditar, né, Luísa? Às vezes a gente tem essa dificuldade de acreditar no nosso potencial, não é?
Sim, verdade.
Mulher.
E tem um detalhe, viu? Hã? Minha mãe não deixava nem eu tocar na máquina.
Não deixava?
Não permitia nem... Não. Era só olhando mesmo.
E aí?
Era só olhando.
Mas na primeira vez... E para fazer sua calça, que ficou um pouquinho apertada, você fez como? Costurou na mão? A mão?
Não, eu costurei na máquina, mas foi depois de muito custo. Mas para eu aprender, por exemplo, olhando ela, às vezes eu queria sentar, deixa eu fazer isso aqui, que eu sabia que eu saberia fazer, né? Sim. Mas ela não permitia. Ela só permitiu depois de muito insistir, que ela foi comprar um pano barato e me deu para eu fazer.
E aí você fez, você lembra o que, era pronto. E aí agora eu tô vendo aí atrás, onde você tá, pronto. Então você começou a fazer roupa, foi crescendo, mas nunca fez um curso autodidata até descobrir o seu estilo próprio. Não. E hoje você se define como uma estilista. Parece, ouvindo assim você falar, que foi tudo muito fácil, que as coisas vieram fáceis assim para você. Foi tudo fácil ou teve dificuldade também, Luísa? Conta aí pra gente.
Muita dificuldade, né? Porque assim... eu comecei a costurar nova, depois eu parei, depois eu fui trabalhar serviço secular e fui fazer, eu trabalhei na C&A na época, trabalhei em farmácia, essas coisas, e depois eu voltei para mim, para o meu espaço de novo, quer dizer, para minha área de novo. Mas até chegar lá não foi fácil não, porque as pessoas, nem todo mundo acreditava, né? Que uma pessoa, tinha gente que dizia assim, mas ela, como é que ela é estilista se ela nem curso tomou? As pessoas se preocupam muito com o papelzinho na parede, né? Com aquele diplomazinho assim, falando, né? O que você... Mas aí, aos pouquinhos, eu fui conquistando as pessoas, né? Inclusive, eu trabalho até com artista, viu? Tem uns artistas aqui locais, artista bala mesmo, que eu trabalho para eles. E, aos pouquinhos, as portas foram se abrindo. Como é que fala? A propaganda boca a boca, né? Que as pessoas fazem muito. Não, vá ali, que ali faz. E eu faço, amada, sem modelagem, só no olho. Um exemplo, você diz, ah, eu quero tal vestido. Assim, eu vou e falo, faço e...
E o vestido entra na pessoa com caimento certinho? Luísa, mulher. Sim. Você atribui isso a quê? Essa sua capacidade de fazer isso? Vem da onde isso?
Amada, só Deus, vou dizer a você, só Deus mesmo que faz isso. Ele pega um homem do pó e levanta, que ele transforma, entende? Só ele mesmo.
Você sente outro. Alguma falta dessas capacitações, desse diploma na parede, dizendo o que você é? Ou você já se entende, se sente, se... E acha que você está nesse lugar bem posicionada de uma estilista? Sim. Porque tem muitos empresários que estão ouvindo a gente aqui, podem ouvir essa entrevista aqui. Não, não. Que nada, eu vou me sentir uma fraude, eu vou me sentir uma pessoa que está ocupando um lugar no mundo, um espaço que não é meu. Eu não me sinto à vontade para chegar num lugar, num evento de empresário, dizer sou empresária estilista, porque acha que o diploma... é que vai definir a formação. A sua história foi diferente. Aqui a gente está dizendo que é certo ou que é errado, não. A forma é a história de cada um, é a vida como ela é, fora da caixa nesse quadro, a vida que ela é, como ela é. E essa é a vida e a história da Luísa. Diferente, a gente está dizendo, claro, quem quiser fazer seus cursos, né, Luísa? E para Milão...
Sim, pode
ir para a França, fazer alta costura, curso disso, pode ir, está tudo certo. Com você não foi assim.
Só que não foi. Só que você falou mesmo, né? Existe uma porta que as pessoas podem querer até ir. Mas se Deus não quiser que a pessoa não vai intervenir, porque tudo é a permissão do Senhor, né? Independente do que seja, tudo é permissão de Deus, né? E eu, como digo a você, eu me sinto realmente porque... eu desenvolvo muito bem aquilo que Deus colocou na minha mão. É a arte de criar, entende, amada? E sendo que é a arte de criar em retalhos. Todos os retalhos eu transformo, pode ser pequenininho, pode ser grande. Eu trabalho do biquíni à roupa. Eu vou dizer uma coisa para você, até para casamento eu já fui com roupa de retalhos. E pense,
até o quê? Não ouvi direito o que você disse.
Até para casamento
Para casamento, você já foi para um casamento com uma roupa de retalho feita por você.
Tudo que, na verdade, minhas roupas são todas feitas de retalhos, né?
Você então, tem ideia, se você pudesse, a gente está ao vivo, gente, no canal do YouTube. Quem quiser viver essa beleza aqui que é a Luísa. Luísa, daqui a pouco já está na hora da gente ir para o intervalo comercial. Aproveita o tempo aí do intervalo comercial, pega umas peças aí, se for possível, mostrar para a gente o que você faz, o que você tem aí com esse retalho. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre sustentabilidade. Que ideia você tem sobre isso? O que é ter uma empresa sustentável? Quero saber também se você é MEI, se você tem uma empresária, se você é sozinha, se você tem equipe. O que é? Como é que está o mercado da costura e de ser estilista, né, hoje? Se dá para ganhar vida com isso? Ou as lojas aí que o povo compra tudo pela internet, baratinho, entrega em casa, desbancou muitas costureiras, né? As costureiras nossas queridas. Quero que você fale. E qual vai ser o seu próximo passo? Você que é essa mulher iluminada. Deus aí no comando da sua vida. O que é que você pretende aí depois construir e crescer? Viu quantas perguntas? Depois do intervalo comercial, a gente volta conversando com você. Vamos ali? No Fora da Caixa, o momento aqui do nosso comercial. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta, empreendedor e empreendedora, Fora da Caixa, ouvinte querido aqui da sua rádio Cardeal FM 106.1, emissora que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação. Você acessa a nossa emissora através do aplicativo, que você pode baixar gratuitamente, o aplicativo da Rede Excelsior, ou também pelo canal do YouTube. Nós estamos ao vivo pelo @CardealFM. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais, a minha pessoal, eu, Patrícia Tosta, ou aqui, não temos o Instagram do programa, mas tem o Instagram Instagram da rádio Cardeal FM, que você vai seguir e saber as outras pautas, tá bom? Esse é o programa Fora da Caixa, direcionado para o mundo dos negócios e do empreendedorismo. A cada programa, conversamos com uma pessoa, um empresário, um empreendedor ou alguma instituição que ajuda pessoas a desenvolverem os seus negócios. Hoje o bate-papo aqui é com a Luísa, ela que é uma estilista, acabou de contar pra gente que ela se descobriu estilista, meio que por acaso, ela já era estilista e sem saber, e agora desenvolve peças lindas com base em retalho. Primeiro, Luísa, queria que você contasse também um pouco mais, né, o ponto, se for possível, mostrar algumas peças suas aí. Essa história do retalho surgiu como na sua vida e como é que você acabou se definindo como alguém, uma estilista da moda artesã sustentável?
Então, surgiu da seguinte maneira, que há uns 27 anos atrás, mais ou menos, quando eu me separei do pai da minha filha, eu precisava alimentar minha filha, eu precisava educar minha filha e vestir, né? E eu tinha muitos detalhes em casa. E aí eu falava, Senhor, como é? E eu não era evangélica ainda. E eu dizia, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não abria mão da minha filha estudar em colégio particular. E é assim, tinha que comer, né? E tinha que vestir. Então eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu tenho que alimentar, eu tenho que vestir, tenho que educar minha filha. Foi aí que Deus me mostrou os detalhes. E eu comecei a fazer. Entendeu? Comecei a fazer roupa minha e dela primeiro.
E esse retalho que Deus te mostrou, estavam exatamente onde, Luísa? Você já trabalhava na confecção?
Não, eu nunca trabalhei em confecção, não. Eu tinha as roupas que eu fazia. As pessoas me davam retalho, tipo assim, fazer tapete que eu nunca fiz, né? Esse tipo de retalho. E fui guardando, às vezes eu trabalhava para a fábrica, assim, até fazia as roupas cortadas para eu fechar. Eu fechava, devolvia e as sobras eu ia guardando. E essas sobras... Depois eu comecei a fazer roupa para mim e para ela.
Que maravilha! E ainda é mais trabalhoso, não é? Hoje, trabalhar com retalho não foi mais uma inspiração, mas sim uma escolha, né? Você se definiu dentro desse estilo. E o que seria essa moda artesã? Exatamente isso, trabalhar com artesanato, como uma matéria-prima que vem aí de resíduos, de coisas que você faz. Inclusive, você disse que vai estar num evento, né, na feira. Esse é o vestido que você mostrou aí na foto, que você vai estar nesse evento maravilhoso. E para peças, você já disse que já fez peça até de casamento de retalho, não é isso?
Foi, fiz pra eu, né, que eu fui convidada, eu fiz. E foi assim, o maior sucesso, né? Que as pessoas, às vezes, o que eu sinto? As pessoas querem vestir, mas elas ficam com receio. O que que o fulano vai falar, o Beto não vai falar?
Tem preconceito em relação ao retalho. A moda artesã e sustentável tem preconceito ainda. Não é?
Isso. E eu não. Eu digo assim, eu tô vestida, tô me sentindo bem, aí eu vou. E sempre no lugar que eu vou, até criança fica me olhando, me elogia, sabia? Porque olha, porque é um estilo diferente. Então eu gosto. E assim, eu me sinto bem. E assim, não é só a arte do retalho, eu transformo também, né, a calça em saia, aquela calça que, digamos, já está meio gastinha, que a pessoa não queira. Então eu transformo e dou outra vida nas roupas, na verdade. Eu costumo dizer que eu não compro roupa, né, eu transformo roupa.
Que linda! Transformando total aí e fazendo coisas maravilhosas. E como é que foi agora a Luísa empreendedora? Teve que criar uma marca, um CNPJ, abrir um espaço, fazer coisas, ter inspiração. A gente já viu, você já provou, ninguém aqui tem mais dúvida dessa sua capacidade. Agora, como é que foi assumir também essa parte mais de gestão empresarial, financeira? E o que é que você teria para nos contar e nos ensinar sobre isso?
Então... eu sim abri um CNPJ, né, que eu tive um CNPJ por mais de 15 anos, e daí o espaço continuou em casa. Até então, nisso, embora seja uma mulher assim que eu não tenha medo, entre aspas, de enfrentar o novo, mas eu fiquei com receio de enfrentar um ponto. Mais um dia, mais uma vez, porque as pessoas costumam dizer, tem umas pessoas que não entendem muito, criticam, mas eu costumo dizer sempre, mais uma vez eu saí, o primeiro ateliê meu foi no Anos Barri, e o segundo foi na Barra, que foi um lugar que eu achava que eu não ia ter condições. Mas aí eu fui ver a moça, me fez um convite, disse, tem um ponto ali que eu estou alugando, não sei o que, você não quer ver não? Eu tenho um centavo na mão, creia, amada, para você ver a fé, porque o que nos move é a fé. Eu tenho um centavo na mão, disse assim, não, eu vou lá ver. Quando eu cheguei lá, me apaixonei pelo espaço, mas não tinha um centavo na mão. E eu disse assim, e agora? E a moça fica assim, não, mas vim aqui te espaço. Ela falava mais comigo, meu Deus, e agora está acontecendo? Eu orei a Deus, creio no que eu vou te dizer. Eu orei a Deus. E eu tinha um dinheiro na rua que eu nem já tinha dado por perdido. Eu já tinha mais de 3 anos que a pessoa me devia, que eu já tinha deixado até para lá, que já estava desgastante eu ficar cobrando a ela. E aí deixei para lá. Essa pessoa, quando eu disse assim, eu orei a Deus, eu disse assim, e agora, Senhor? E Deus está falando comigo. Deus me deu uma palavra. Diga ao covarde que vou. E Deus não chama covarde. Deus lhe chamou para você estar onde você está aí, amada. Porque ele sabia que você tinha condições para isso. Por isso que você está aí, né? Uhum. Então ele falou comigo isso. E eu enfrentei. E aí, nesse mesmo dia à noite, essa pessoa que me devia mais 3 anos,
meu pai,
ela me ligou. Não tinha Pix nessa época, né? Ela só fez assim, Lu, eu estou com aquele seu dinheiro aqui na mão, como é que eu faço para te entregar?
Eu creio total, empreendedores e empreendedoras, fé, criaturas, você que tá aí, ó, sem saber para onde vai, com a mão na cabeça, fim do mês chegando, será que não tem gente aí na praça te devendo? Ora, olha aí a dica da Luísa, orar a Deus, e aí ele mostrou.
A pessoa me pagou e eu paguei 3 meses adiantado.
Meu Deus.
E foi só sucesso, foi só sucesso. E aí, daí para lá eu não parei, né, e lá, só que a rua que eu trabalhava era uma rua boa, tudo passava mão em contramão, mas aí fechou, a prefeitura fechou, e os clientes estavam ruins realmente para chegar até lá, eu tinha que ir para a rua, porque não tinha onde estacionar, aquela coisa toda. Aí resolvemos fechar lá, e aí apareceu uma cliente minha, que era minha cliente, quando eu era sacoleira, que eu comecei a fazer roupa também e vender, né, antes de eu trabalhar com retalho, que eu esqueci dessa parte. Essa cliente minha tinha um espaço colaborativo, que se chama Expo Mami Kids, e aí ela pegou, eu falei com ela, ela me fez o convite para vir, e eu tô aqui, já tem 4 anos que eu tô aqui, no Salvador Norte Shopping.
Nossa, no Salvador Norte Shopping, gente, que ela tá lá com esse espaço, é uma loja, conta aí pra gente o nome, local, onde achar, o que, é que vocês têm aí, é um ateliê.
É um ateliê, todo mundo me conhece, eu já tenho 4 anos aqui, as pessoas conhecem como cigana. Onde é que tem aqui a costureira? Aí as pessoas falam assim, ah, a cigana é tal lugar. Que todo mundo já me conhece aqui, né? Eu faço aquela política da boa vivência, converso com todo mundo, me dou com todo mundo, enfim. Bacana. E também devido ao meu estilo, não tem como a pessoa não saber quem sou eu, né?
Olha aí, cigana, né? A Luísa, nossa querida. O que que acontece, gente? Outra dica bacana para o empreendedor. Vai chegar num lugar, a gente conhece ninguém, tem que fazer a política da boa vizinhança. Você é aquela pessoa solidária, amável, né? Sorridente, acolhedora. Olha aí, o boca a boca já fala por si, você não precisa nem fazer panfleto, nem divulgação. Ah, fulana, a pessoa não faz questão de levar até lá. Na loja, para apresentar, porque você é alguém que troca energia, né, positiva. Sim. Então, as pessoas percebem isso, o seu jeito de ser. E aí você está aí, no ateliê, fazendo suas coisas.
Isso. Você falando, chegou em um ponto que as pessoas chegam aqui e falam, sabia, amada? As pessoas, já, às vezes, não vêm nem fazer nada, mas só vêm conversar comigo, que dizem que eu tenho uma vibe boa, energia boa. Mas eu tenho Jesus, porque eu sempre chamo ele para vir na minha frente, né? E para estar comigo. E o que ele me ensina, eu passo para as pessoas, entende? E no final dá tudo certo. Gente, eu vou dizer uma coisa para ti. Claro que você tem a capacidade, você ser uma pessoa, como é que se diz? Se esforçar para ter aquilo vale muito. Porém, se Deus não quiser, não vai adiantar nada de diploma, não vai adiantar nada de esforço, não vai adiantar nada. Porque você não vai para lugar nenhum. Você tem que primeiro fazer o que Deus quer agradar a Deus. O que é agradar a Deus? É ser gentil, é pregar o amor, pronto. Pregue o amor, seja amável, como você falou aí, seja gentil, e pronto. E Deus faz o resto.
Gente, olha aí.
Porque Deus conhece o que está no coração.
Que conhecimento, que esperteza dessa mulher, meu Deus do céu, né? Gente, Deus faz o resto. Você começa a construir a sua história, você começa a acreditar no seu potencial, a buscar e a ter essa conexão. Acho que o mais marcante de todo o papo da gente, agora a gente vai falar aí sobre a Copa, como é que você está se preparando, é cheia de retalhos coloridos das cores da bandeira. Quem ainda quer encomendar peças, o que é que você vai aprontar aí nessa Copa, tá, Luísa? Mas dizer que foi surpreendente a forma como você, com muita simplicidade e autenticidade, falou da sua relação com Deus e como a sua fé foi determinante para a construção do seu negócio, viu? Parabéns.
Amém.
Amém. Você é muita bênção. Diga.
Amém. Agora, assim, quanto à Copa, eu não tô fazendo aquele negócio assim, de verde, amarelo, todo mundo usa, sabe, Amada?
Você é criativo, esqueci.
Sim, já tá ligado. Porém, eu tô fazendo diferente. É o que eu vou fazer, eu vou até divulgar no desfile lá, que eu vou fazer.
É? E como é esse diferente? Já pode contar pra gente, dar um spoiler dessa sua diferença toda?
Não!
Seu diferencial.
Não, eu só sei que... É como eu estou dizendo a você, só não vai ser colorido, não vai ser verde, não vai ser amarelo. Vai ser com jeans, mas é o Brasil, entende?
Ah, um jeans aí estilizado. Você é estilista, né? A gente aprendeu isso aqui. E você vai sair do trivial, das cores só da bandeira. Sim. E vai inovar. Inovação, você inova assim, pega inspiração do nada. Sua fonte também de inspiração e de criação vem de onde, Luzia? Luísa?
De onde, né? De onde? De onde mais poderia ser? De Deus, né? Porque, Amada, tudo é de Deus, Amada. Tudo é dele. Tudo é dele. Se você realmente não crê, você não vai para lugar nenhum, você não faz nada. Eu sei que eu tenho o potencial que ele me deu, né? Agora, as ideias, assim, sabe o que você... Minha filha costuma dizer, e é a verdade que eu vejo mesmo, porque todo artista vê tudo é uma arte, né? Eu vejo um coqueiro, eu já vejo uma arte, assim, eu vejo uma folha seca, eu já vejo uma arte, entende? Eu não vejo as coisas como elas estão, eu vejo como elas poderiam ficar, como elas seriam se fossem modificadas, entendeu?
Puxa, você tem essa visão e já olha uma coisa e já vê lá na frente com alcance que você tem com esse olhar de águia que você recebeu, né, de quem te criou e essa sua expertise. E aí, gente, tem gente até aí também, rola muita inveja, Luísa, desse seu jeito de ser, outros empreendedores, mas como assim? Que ela prospera tanto e de onde vem isso? E o que, é que você diria para outros empresários e empreendedores que estão passando também por isso, que são muito invejados, né, as pessoas realmente olham porque está crescendo, porque está desenvolvendo, porque tem um diferencial, porque faz as coisas belas que todo mundo olha, todo mundo quer. E como é que a gente lida, como é que você lida com a questão da concorrência e da inveja?
Amada, nesse ponto aí, às vezes a gente se sente até fraca, né?
É.
Porque é normal do ser humano. Mas, volto e digo, se eu não tivesse a fé que eu tenho no Senhor, eu não estaria, porque a inveja, e vou te dizer, a inveja não é daquelas pessoas que estão lá longe, não. As pessoas que estão perto de você, que estão te abraçando e te invejando, dizendo que é sua amiga. A pior é essa, entendeu? E são esses realmente que são nossos inimigos, que a gente tem que ficar atento, que te abraça, dizendo que isso e aquilo, e no final... Então, assim, eu creio, eu vejo, ainda tanto detalhe também, né? Que Deus fala, Deus também mostra, né? Então, dói, mas eu oro e, como diz uma música aí no mundo, eu levanto, dou a volta por cima, né? Sacudo a poeira e dou a volta por cima.
Sim. Entende? Sim. Você não se deixa bater.
Não, não. Mesmo que às vezes você se sinta abalada, né? É normal.
Tá bom, mas fala um pouquinho mais então nessa produção agora, nesse período de festas. Sim. Você tem um produto bem específico, que são roupas a partir de retalho. Hoje, quem valoriza e quem compra esse tipo de produto, e você também incentivaria outras pessoas, homens e mulheres empreendedores, a empreender no ramo da moda, para fazer moda com estilo? O que, é que você acha?
Sim. Eu já tenho alguns clientes específicos e aqueles clientes também de fora, né? Que vêm de fora do Brasil, apreciam muito. E bandas locais também gostam daquele negócio diferente, né, para se apresentar. Tem algumas que me procuram exatamente para fazer isso. E eu aconselho, sim, quem quer empreender nessa parte, que faça, porque dá certo. Não pense assim, claro que no início nem tudo é flores. A gente vai ter aqueles baques assim que vai querer desanimar a gente, mas você não pode desanimar.
Verdade.
Se você quer, você vai. Vai até o final que você consegue.
Agora, Luísa, precificação, na hora de dizer o preço, de dar o preço, de dizer quanto é que custa, você aprendeu também cedo, assim como você disse que tinha dificuldade de se dizer estilista, meio, você disse que era meio assim, né, devagar das ideias para poder captar aquilo que veio para você, o seu potencial, o seu poder. e também o quanto que você poderia lucrar com o dom maravilhoso que você recebeu. E na hora de dar o preço, de vender as peças, você ainda fica com algum receio de precificar, de dar o preço alto? Hoje você já se resolveu em relação a isso, sabe que sua peça é única, de inspiração, e você coloca o preço mesmo que você acha que é justo.
Sim, antes eu não, Amanda, como você falou. Antes eu tinha aquele receio, né? Aquele medo de achar que estava caro, estava barato, mas hoje em dia não. Eu sei o trabalho que dá, eu sei o quanto custou, então é X e dá certo. Agora eu já sei.
Você, sem medo de ser feliz, vai lá e diga, é X, isso é meu trabalho, isso é o custo operacional, sim, e o custo também da matéria-prima, e vai ser isso. E aí também compra quem está alinhado, né, com aquele seu produto. Às vezes não é hora da pessoa, não é o momento, tudo bem. Mas vai ter outra lá que vai estar bem financeiramente equilibrado e vai dar o valor que a peça merece. Então hoje você trabalha com retalho, hoje você tem mais uma linha. E São João é muito colorido, já tem o retalho como peça fundamental. Para o São João, como é que a Luísa vai atuar, Luísa?
Já tenho sim, já estou emendando ali, né, os retalhinhos já. São João, para poder dar aquele colorido, naquele estilo mesmo de São João. Nós já temos. E você me perguntou também se eu trabalhava com alguém, com alguma equipe, né? Eu tenho uma menina que trabalha fixo comigo, tem uma que fica stand-by, quando eu preciso, ela vem e nos dá força, entendeu?
Ah, tá.
E provavelmente agora que a gente vai fazer para uma banda aí, e a gente vai precisar. E tem uma coisa, sabe, nada? Tem roupa que eu levo até uma semana para fazer, eu sou rápida. Porque assim, aqui quando o cliente quer fazer uma bainha, porque a gente faz serviço também. Então, se tem uma bainha, então é tudo na hora, porque eu não gosto de deixar nada acumulado aqui. Mas tem roupa sustentável minha que eu faço, que eu levo uma semana. Tem um vestido ali mesmo que é um babado, o vestido tá babado. Mas tem uma semana para nesse vestido, mas hoje eu termino ele, depois eu termino. E
depois da entrevista, termina esse vestido. Manda uma foto para eu ver, viu, Luísa? Luísa, mulher de Deus, animada, cheia de fé, de espírito positivo. E o que é que você tivesse, Luísa, agora buscando você, que é essa mulher de Deus, de fé? Deus fala com todos nós e com você também de uma forma muito clara, mostrou o seu propósito logo cedo, te capacitou com a sabedoria divina para que você faça o que você faz. Se você tivesse que dizer agora, olhando para o empresário, o empreendedor, que está começando agora, está cheio de sonhos, mas também cheio de medos, ou alguém que está prestes a perder o seu negócio, que investiu muito, se dedicou, gastou todas as reservas e está agora com um negócio que não está andando para frente, que está sem esperança, o que é que você diria?
Primeiro, busque a Deus. E segundo, às vezes, Amanda, a gente pensa que o problema está no negócio, né? Se a gente está... Um exemplo. Vou dar um exemplo assim, vago. Tem um manequim aqui que quer botar uma bomboniere. De repente, ele não está fazendo as coisas certas. E ele acha que a bomboniere não está dando certo porque é a concorrência, é o ponto, mas não é. É algo que ele deixou de fazer. Entende?
Claro.
Algo que
é a gente olhar para si, né? Olhar para cada um e dizer o que eu estou fazendo para o meu negócio. O que é que eu estou fazendo? Parar de olhar e apontar o outro. O meu erro, a minha dificuldade de estar crescendo, empreendendo. Ah, deve ser o outro. É o mercado, é a guerra, é o governo, são as leis, é o imposto. É o imposto de renda. Gente, a Luísa provou que nada disso sou eu. Olhando a mãe costurar aos 9 anos, ela fez a primeira peça e nunca mais parou. Nunca fez um curso e se entendeu como estilista a partir do momento da conexão que ela tem com o divino. De onde vem a sabedoria dela? De Deus, orando a Deus e perguntando, e agora qual é o meu próximo passo? Se a gente pudesse falar qual vai ser o próximo passo da Luísa, o que seria, Luísa? O que é que você está articulando por aí?
Eu não vou falar não, amado.
Não pode contar não, né? Porque não pode contar que tá no ar. Sim, mas é crescer na área da moda, é fazer atividades.
Divulgar e mostrar o valor da sustentabilidade para o povo.
Vamos falar um pouquinho disso. Sustentabilidade. Que ideia você tem desse conceito? O que é a sustentabilidade para você? E como você aplica no seu negócio?
Como é que eu vou dizer para ti? Eu comecei a ver tudo que eu olho vira arte. Eu não vejo lixo, eu vejo arte, entende? Então, eu trabalho nesse espaço que tem lojista que às vezes as meninas querem jogar o saquinho fora. O saquinho que vem com as mercadorias delas, né? Tá. Então eu digo assim, gente, vamos aproveitar. Eu já transformo embalagem para mim. E às vezes também, que eu aprendi também uma técnica de derreter o saco e formar a embalagem. Entende?
Olha, então, não. Assim, tem essas peças aí de saquinho derretido?
Pois a gente quer. Não tenho. Não tenho, eu levei para casa até. Não tenho. Porque assim, são coisas assim que eu entrego a mercadoria para os meus clientes, entendeu?
Tá. Maravilha.
Então, assim, pega uma arara, digamos assim, uma arara, porque soltou um parafuso que a bichinha empinou. Vamos empinar esse negócio, vamos dar outra vida a ela. A gente pinta, faz outra coisa e já muda, entendeu? Um pedaço de espelho, um exemplo. O shopping jogou um pedaço de espelho de 1,10 m por 80 m. Jogou fora. Eu fui jogar os papelões fora e estou vendo aquele espelho lá grande, novo, espelho, um pedaço, né? Eu perguntei para a menina, para que esse espelho aqui? Ela falou, vai descartar. Eu vim descartar esse espelho, posso pegar? Posso. Trouxe para o meu espaço, aí eu customizei o espelho e muita gente queria o espelho depois de customizar.
Você então, fez o que no espelho? O que você fez? Que sua criatividade, danada?
Eu fiz uma moldura com ele de concha. E ficou assim, maravilhosa. E todo mundo queria meu espelho. Entendeu?
Que estava no então, lixo. Assim, gente... Então, o que a gente pode aprender com você dessa sua capacidade de transformar, de olhar uma coisa que é lixo, que é descartável, que ninguém dá valor e que você impõe valor? E quantas coisas aí dos nossos empreendedores têm valor e eles estão vendo lixo? Eles não conseguem ver a beleza, a riqueza dos seus produtos, dos seus negócios, não conseguem vender porque não falam com amor, com paixão daquilo que fazem. Não conseguem se desenvolver porque ainda talvez não acreditaram na própria capacidade. Estão esperando não ter um diploma na parede para se dizer empresário. E enquanto você está trazendo hoje para a gente que não precisa nada disso. Fé, confiança, dedicação. Olha, deixa eu ler aqui. O Márcio Carvalho está sempre participando com a gente. Ótima entrevista, inspiradora demais, né, Márcio? Eu estou aqui amando. Enquanto você está falando, Luísa, está aparecendo aqui algumas peças suas aqui. A gente está vendo ali uma bermuda jeans, acho que masculina, de retalho também no jeans, é? Olha que linda, mostra pra gente. Olha essa saia, bem cara de São João aí. De retalhos também, vários tipos de tecido. E ela mistura, gente. Olha aqui, a parte de cima da manga, bem colorido. E embaixo outra estampa quadriculada. Como que ela consegue misturar quadriculado com outro colorido? E dá certo, a estampa ficou simplesmente linda. Muito linda.
Vou te mostrar aqui uma salopete.
Mulher, quem tá vendo aí pelo YouTube, lindo demais. Márcio, tô besta também. Aqui, semelhante a de ontem, verdade. É que só tem história inspiradora. Vim pra cá, fora da caixa. É? Aqui é o lugar da gente pensar fora da caixa, viu? Volta por cima de Paulo Emílio. A música Volta por Cima. Ela falou a música. Levanta, né? Sacode a poeira e dá volta por cima.
Isso. Exatamente. Eu não sei quem canta, não, mas eu sei que existe.
Luísa tá fazendo. Olha que linda.
Aqui era uma calça, tá vendo?
Gente, você pegou e aplicou uma calça em cima da saia? Não, tá fazendo ainda.
Né? Não, eu abri a calça, peraí que ela caiu aqui. Eu abri a calça, né, e fiz a saia.
Ah, tem gente que tá de água no boca querendo saber. Faça aí como o Márcio. Quem não tá vendo pelo YouTube é o @cardialfm. Essa entrevista vai ficar gravada aqui. Já estamos quase encerrando. Luísa Carvalho, estilista da moda sustentável, aproveita retalhos para transformar. Ela disse que ela não vê lixo em nada. Ela não vê nada que possa jogar fora. Tudo ela olha e o olhar dela já projeta uma transformação, uma criatividade, uma construção. Não tem tempo ruim. E a força dela, para quem não viu no começo, está em Deus. Foi de Deus que capacitou. Ela não fez um curso. Amém. E faz móveis, faz roupa, faz sapato, faz tudo sem ter feito um curso a partir dos 9 anos de idade. Você é inspiração para a gente, foi inspiração nessa tarde. Que a gente possa se conectar com a nossa essência, com as nossas origens, com a nossa ancestralidade, com o Deus que está em mim, está em nós, está em Luísa. Não é dádiva só dela. Ela teve uma conexão, mas se abriu a perguntar a Deus: e agora? O que é que eu faço? Não tenho dinheiro para alugar e o dinheiro apareceu. Deus, e agora o que é que eu faço para me alimentar, para me vestir e as minhas filhas? O que é que eu faço? Ela não foi perguntar à vizinha, não foi perguntar para o Google, não foi perguntar para a IA, ela foi perguntar à fonte máxima de toda a sabedoria que conhece os nossos desejos, que é Deus. Então, parabéns, Luísa. Ligado ao exemplo da entrevistada também. Quero virar cliente, fazer minha camisa quadricular. Márcio, se conecta logo aí. Diga logo aí, Luísa. Pronto. Fechar essa venda agora aqui no Fora da Caixa. Eu já disse ela também. Já vou virar cliente. Já quero minha peça assinada pela Luísa Carvalho. Linda. Amém.
Você vai pro evento, não vai?
Hã? Tô querendo ir para essa feira, viu? Vamos mandar aí o evento, mandar a Mara me mandar o convite pra gente ir. Luísa, o tempo tá acabando. Diga aí seu arroba, que tá todo mundo querendo virar cliente. Coisa boa. Amém. Aqui no Fora da Caixa.
Ai, que bom. O meu arroba é Ateliê Jeová Rafá. É um nome só.
Jeová Rafá.
É um nome só, Ateliê Jeová Rafá.
Você escreve aqui, ó, Jeová Rafá, ou, então, Ateliê Jeová Rafá. Dá para colocar o número. Sim. Aí? Vou botar qual o número do telefone, Luísa? 9-9-1-8-2-8-9-12. Beleza. Isso. Tá aí, tá, Márcio. Corre, encomenda logo a sua, gente, porque essa mulher é incrível, sua história de vida, parabéns. Estamos aqui, obrigada, tá? Encantados com a sua história e com o seu trabalho. Obrigada. Uhum. Boa Copa também para você, que ela vai fazer peças incríveis, saindo do trivial das cores da bandeira. E a mulher da Copa, hoje, a partir de agora, vamos entrevistar muitos outros empreendedores que vão aproveitar a Copa para poder empreender nos diversos formatos, produtos e também serviços. E você também vai pegar carona na Copa do Mundo 2026? Vem aqui pro Fora da Caixa contar pra gente o que é que você vai fazer. Luísa, beijo, parabéns, viu? Amei, querida. Amém. Deus abençoe aí a sua obra, seu trabalho. Foi incrível. Obrigada. Conhecer você. Amém. Amamos. Amém. Beleza, gente? Vamos ficar por aqui, né? Porque senão a gente fica... Amém. A gente fica conversando até amanhã aqui com Luísa, porque essa mulher realmente é uma fonte de inspiração. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Fora da Caixa. Obrigada a você que esteve com a gente. Beijo grande e até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
8 na Bahia, hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você. Que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas. Um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM.